Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você está ouvindo ao fundo Black Parade. Beyoncé, aliás, a Beyoncé que, gente, bateu todos os recordes, né? É a pessoa que mais ganhou Grammys na história, na história. Entre cantores e cantoras, produtores e produtoras, tudo que você imaginar, ela ganhou 29 estatuetas, 29 Grammys. A Beyoncé completou nessa edição do Grammy Awards 2021, hein? Essa é a famosa Black Parade. Onde ela fala aí sobre essa questão do empreendimento, né, das mulheres negras, como pessoas que buscam o sustento, buscam a vida, enfim. É uma letra bem interessante aí, a Black Parade, da Beyoncé. Muito bem, nosso programa continua, o Feijoada Completa agora fala de literatura.
Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
Beto Seabra participando com a gente mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando de literatura. Beto, e aí, como é que vai? Tudo bem?
Oi, Edson, tudo bem?
Pois é, tudo bem, graças a Deus. É, aliás, hoje em dia, quando a gente está com saúde nessa situação toda que a gente está vivendo, né, a gente tem que comemorar e muito, né? Enfim,
é verdade.
Esperando que dias melhores cheguem para nós com vacina e tudo mais. Mas, Beto, vamos falar então. Vamos continuar vivos, né? E vamos nos cuidar. Vamos falar então de um personagem importantíssimo da literatura universal, que é ninguém mais, ninguém menos do que Dante Alighieri, cuja morte aí completa, né, nesse ano de 2021, 700 anos, né, da sua morte e, obviamente, do legado que ele deixou pra gente, né? Um personagem, um escritor que é figura fundamental na literatura, né, Beto?
Sim, é verdade. É, o Otto Maria Carpo, que foi um grande crítico literário, né, nascido no exterior, mas viveu a boa parte da vida dele no Brasil, que escreveu a história da literatura universal, ele diz que a Divina Comédia é a única das chamadas epopeias clássicas, né, que foram escritas lá por Virgílio, Homero, né? Então a Divina Comédia seria uma das epopeias clássicas, né? E segundo ele, é a única epopeia clássica que pode ser lida nos dias de hoje como uma obra de literatura viva, né? Assim, então não é um livro datado, assim, lido apenas por eruditos, né, e para estudos, né? Ele é um livro que pode ser lido hoje, mesmo 700 anos depois. É claro que é um livro difícil de ler. Não vou dizer aqui, pegue a Divina Comédia, sente e leia como se estivesse lendo uma obra de ficção qualquer. Não, é um livro difícil, né?
Uhum,
é um livro, claro, com muitas citações clássicas, né, religiosas, mitológicas, políticas, porque ele faz o Dante aproveita para devolver, assim, tudo que fizeram contra ele lá em Florença, né? Ele foi expulso de Florença por causa de brigas políticas, né? Viveu exilado, rodando pela Itália durante décadas. Então ele aproveitou também no livro dele e fez o ataque político que ele achava que devia fazer.
Uhum.
Mas é um grande poema épico, lírico, né? Tem o caso de amor dele com a Beatriz, que morreu muito jovem, era uma mulher que na vida real ele era apaixonado por ela, nunca se casou com ela, né? Naquela época o casamento era arranjado entre famílias, né?
Exato.
Ele se casou com outra mulher, mas passou a vida inteira apaixonado pela Beatriz. E no livro, na comédia, ele vai atrás de Beatriz, né? Beatriz está lá no purgatório, querendo ir para o céu, está no caminho do céu. E ele encontra, ele vai até lá em busca dela. Ainda vivo, ele vai ao encontro de Beatriz, né? No momento de crise, meio um sonho, meio acordado, assim, ele tem esse pensamento e resolve ir atrás da Beatriz, né?
Uhum.
E na entrada ele encontra o Virgílio, que é um grande poeta romano, né, que viveu pouco antes de Cristo, que vive lá no mundo das almas, né, já morreu muitos séculos, e que vai ser o guia dele. Então o livro é tudo isso, é Virgílio guiando Dante, primeiro pelo inferno, que é a parte mais forte do livro, né? Que
uhum.
As pessoas gostam mais de ler.
E que as pessoas mais se referenciam, né? O inferno. Todo mundo fala o inferno de Dante, né?
Sim, o Inferno de Dante. É a parte mais popular, né? Mais fácil de ler, inclusive, né? Aí depois vem a segunda parte, que é menos interessante, né? Porque já são as pessoas assim, que já estão ali entre o inferno e o céu, né? No purgatório, pagando seus pecados para ir para o céu, e depois o céu, onde aí é a parte mais religiosa realmente do livro, né? Uhum. Então é um livro longo, são mais de 160 páginas, todo escrito em tercetas, né? Que é um estilo poético que ele criou, né? Que são três versos, né? Que rimam entre eles e nos versos seguintes. Então ele criou isso aí. Então não é um livro fácil de ler, mas essa edição que eu vou sugerir aqui para os nossos ouvintes é uma edição da Editora 34, que tem a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, que foi uma tradução premiadíssima, né? Uhum. Demorou 15 anos para fazer essa tradução, para você ter ideia.
Nossa, gente.
E cada antes de cada canto...
Traduzir poesia já não é... Desculpa, Beto, mas traduzir poesia já não é fácil. Você imaginou a Divina Comédia? Meu Deus. Justamente. E achar rima... Como é que você vai achar rima em português para um negócio que não foi escrito em português? Gente, olha, quem traduz poesia, eu bato palma de pé, viu?
Você imagina, então traduzi poesia do século XIV, né?
Pois é, poesia medieval.
Italiano, que nem existia ainda, era um italiano ainda das ruas, era uma língua da rua de Florença.
Língua de formação ainda, né? Ainda é uma mistura do latim, tinha muitos elementos do próprio latim, né?
Justamente, Inclusive o Dante, ele é considerado um dos pais, ou o pai da língua italiana por isso, né? Porque ele foi o primeiro grande autor que escreveu em italiano, né? Antes dele se escrevia em latim. E ele foi o primeiro que pegou a língua da rua, a da Florença, que depois seria uma das bases do italiano, e escreveu a grande obra dele, né? Então por isso que você tem Instituto Dante Alighieri, né? Colégio Dante Alighieri. Então assim, ele é considerado o pai da língua italiana, né? Porque ele foi o primeiro que, juntamente com outros, é claro, né? Teve também Petrarca, Boccaccio, que escreveram também em italiano, mas ele foi considerado o primeiro, assim, né, o fundador da língua italiana, por ter feito essa grande obra escrita na linguagem das ruas que as pessoas conheciam, né? Isso em 1300 e alguma coisa, né?
Nicinho do século XIV. Agora, o Beto, esse livro é um livro eminente. Pode-se dizer que seja um livro religioso? Ele segue as bases doutrinárias da Igreja Católica ou ele tem divergências com a Igreja Católica?
Tem, ele tem divergências. Ele é um livro também religioso, né? Ele é um livro político, religioso, amoroso, né? Mas ele é um livro religioso no sentido de que ele faz a defesa do modelo da religião católica, né? Mas ele aproveita também para criticar muita coisa dentro da própria religião, né? Então, por exemplo, os papas que se envolviam com política, ele critica duramente, né? As ordens, por exemplo, as ordens lá dos dominicanos ou beneditinos, se não me engano, que ele critica também que estavam se desviando do modelo, né? Então, para ele, por exemplo, o modelo é Cristo, né? Outro modelo também que ele cita muito no livro é São Francisco.
Uhum.
Os religiosos que fugiam a esse modelo, ele criticava duramente no livro dele, né? Então, ele era uma obra religiosa, mas também uma obra...
Uma perda da pureza, né? Do cristianismo, né? Que ele acreditaria.
Isso, e também porque ele foi vítima dessa mistura de religião com política, né?
Uhum.
A cidade que ele vivia, Florença, tinham dois grupos, e um grupo era mais ligado, defendia o Papa, e outro grupo tentava separar a religião da política, né? Ele era desse outro grupo. Então o Papa, lá que quando virou Papa, passou a perseguir ele, porque ele era de outro grupo, e ele foi exilado de Florença por causa disso. Então ele passou a criticar muito essa relação promíscua, né, entre a religião e a política. E usou o livro dele, a Divina Comédia, que no começo chamava-se apenas Comédia, depois ganhou esse nome Divina Comédia, foi até o Boccaccio que sugeriu, e aí virou Divina Comédia de Dante Alighieri. Né?
Uhum.
Mas no fundo é um grande poema, né, épico, fala também dos atos heróicos da época dele. Né? Então, quer dizer, é um livro muito rico, né? Agora, você tem que ler ele devagar, com calma, lendo todas as notas, né? Essa edição da Editora 34, a cada canto tem uma nota explicativa muito boa e tem também muita nota de rodapé também explicando quem é quem, né? Para você saber, porque ele fala de mil nomes, né?
Uhum.
Então, quem é fulano, quem é cicrano, quem é esse deus, quem é essa figura aqui da mitologia, né? Então, tem que ser, porque se não tiver esse guia, você não consegue entender boa parte da Divina Comédia. Né? Você tem que ler com uma edição bem guiada. E eu sugiro essa edição da Editora 34 com a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, que é uma excelente tradução.
Vale bastante a pena, né?
E o Ítalo conseguiu traduzir realmente como poesia, como você perguntou. Né? Uhum, então, uhum. Ela é toda rimada, ele conseguiu rimar em português, entendeu? Então, assim, é uma tradução realmente literária e poética da comédia humana. Então, da Divina Comédia, aliás. Comédia humana já é do Balzac, da Divina Comédia. Já estou indo para Balzac, já. Então, eu recomendo, se alguém quiser se aventurar nessa leitura, para, né, em memória aos 700 anos de Dante, até para conhecer melhor a história da língua italiana, né, e da cultura italiana, eu recomendo aí a leitura dessa edição da Editora 34, da Divina Comédia.
Maravilha, maravilha. Tá aí a dica. Não é uma dica para esse fim de semana, né, Beto? Essa é aquela dica. Não. Essa é aquela dica para o ano inteiro. Você vai pegar o livro, vai ter calma, vai.
Bota na cabeceira. Isso. Cada dia você lê um canto, entendeu?
Exatamente. É uma coisa para ler com calma. Aí a gente vai, então, deixando essa dica para você aí. Né? Quem sabe você coloca uma meta aí, não dá tempo. Março, né, até dezembro, acho que talvez dá tempo aí para você colocar uma meta de ler a Divina Comédia em 2021. Vai ser certamente uma viagem muito interessante pelo universo medieval, da Itália medieval, né, de Florença, de toda aquela questão e do próprio Dante, da importância do trabalho dele para a literatura universal. Beto Seabra conversando aqui com a gente mais uma vez aqui no nosso Feijoada e falando aí de Dante Alighieri, da Divina Comédia, né, esses 700 anos, né, que a gente tem aí um memorial de 700 anos da morte desse grande escritor florentino, é isto?
Isso, exatamente. Nasceu em Florença. Nasceu não em morreu Florença, lá porque ele foi expulso.
Foi expulso da cidade, de lá, é, exatamente.
Nasceu em Florença. Morreu exatamente. Em Ravenna, se não me engano.
Pois é. Muito bem.
É um clássico, mas como os clássicos, a gente não pode ter medo dos clássicos, né?
Não.
Aliás, não podemos ter medo. Não podemos ter medo dos clássicos.
De jeito nenhum, e eu tenho uma dívida enorme com eles, inclusive, ainda faltam muitos pra mim. É isso aí. Beto, grande abraço, até a próxima aqui no Feijoada.
Um abraço, Edson, até a próxima, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, você ouviu a participação do Beto Seabra falando sobre a Divina Comédia, Dante Alighieri e o quadro Casa das Palavras, que a gente sempre está trazendo aqui, não só os clássicos, como também lançamentos importantes. Né? Um livro Tortuarado, que está fazendo muito sucesso agora, muita gente lendo, até porque ele foi um livro extremamente premiado. A gente falou nele em 2019, em 2 anos atrás, a gente falava aí sobre o Tortuarado do Itamar Vieira Júnior, esse livro que agora, né, é um best-seller. Então é interessante aqui no Casa das Palavras que a gente traz os clássicos, mas também traz as novidades para você. E livros que você vai ouvir falar aqui muitas vezes vão ficar famosos depois. Então fica ligado que é sempre em primeira mão aqui no Casa das Palavras, a gente trazendo para você essas referências literárias, né? Mais um destaque do Grammy Awards nesse ano de 2021 foi ela de novo, né? Billie Eilish. Essa canção Everything You Want.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see. scream. But my head was underwater. They called me weak. Like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare. But it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know. Cause everybody wants something from me now. And I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself,
o som da Billie Eilish, Everything You Want, essa música que ganhou como gravação do ano. Lembrando que gravação do ano refere-se aí mais à parte técnica, né? A parte de a música do ano é mais para compositores e a gravação do ano é mais para a parte técnica, para a parte de gravação. Essa música, e, portanto, faturou o Grammy. Vamos para o intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.